Muito obrigado pela vossa presença. Daremos então início a esta audição da petição 562/13, que o assunto é pela requalificação urgente da Estrada Nacional 225, entrada na Assembleia da República no dia 15 de novembro de 2018. Tem 4.715 assinaturas e o primeiro peticionante é Paulo Martins de Almeida. Fui nomeado deputado relator no dia 12 de dezembro de 2018 e a presente petição coletiva, como disse, deu entrada no dia. Foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República e foi remetida em 27 de novembro à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Os subscritores consideram que a Estrada Nacional 225 é uma via de ligação com grande importância local, mas também regional, e que é fundamental para o desenvolvimento económico do território, nomeadamente o desenvolvimento turístico e a fixação das pessoas, e que está cada vez com mais tráfego, acentuando atualmente com um aumento da procura dos passadiços do Paiva. Estão reunidas todas as condições, as 4.700 assinaturas que vos falei, e, como tal, estamos hoje aqui para ouvir as pessoas que representam, nomeadamente o primeiro peticionário, que se faz acompanhar de mais duas pessoas, que são o Sr. Comandante e o Paulo Almeida. Então, para apresentar a petição, dispõe de 10 minutos a partir deste momento, que podem gerir o tempo como entenderem, pode ser o primeiro peticionário e usar o tempo todo, ou pode repartir, se assim entender. Depois, cada partido dispõe de 5 minutos para colocar, entre 3 a 5 minutos para colocar as questões que entendam, e para finalizar, voltam a ter 10 minutos, até 10 minutos, para responder às questões que sejam colocadas pelos senhores deputados. Têm então a palavra.
Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presente audição e o seguimento dos trabalhos que resultam da petição que entregámos nesta Assembleia da República. E queria começar por dizer que, honestamente, estava a contar que esta causa preenchesse mais cadeiras desta mesa. Não posso deixar de demonstrar este desapontamento. E agradeço aos deputados presentes, porque a vossa presença também me faz crer que se preocupam com o interior do país e com os concelhos, como o de Castro Daire, que têm uma série de problemas resultantes da interioridade, e este em particular, que é o estado da Nacional 225, que muito nos preocupa. Instámos esta petição porque há muitos anos que o estado desta via nos tem causado grandes transtornos, grandes problemas. Muito tem sido reclamada a sua intervenção para a sua requalificação, porque, além de ser uma estrada que muito importa e muito interessa o concelho de Castro Daire, mas não nos podemos esquecer da sua importância regional e nacional. É cada vez mais atravessada por fruto da aposta do concelho vizinho nos passadiços do Paiva, por autocarros com situações com turistas, ou seja, é uma via cada vez com mais afluência. É uma via que diariamente circulam muitos alunos para serem transportados para a vila de Castro Daire, porque fruto também da interioridade somos confrontados anualmente com o encerramento de algumas escolas por falta de alunos, e nesse aspecto aqueles que permanecem têm que ser transportados, e o que, na minha opinião, é uma pescadinha de rabo na boca, porque não havendo condições para as pessoas se fixarem, não se fixam. Não se fixando, há menos pessoas na região. Havendo menos pessoas na região, há menos interesse em resolver os problemas. Agora, eu acho que temos que pensar ao contrário. Temos que criar condições para que a região e o território sejam atrativos, por forma a combatermos estas questões. E sem dúvida alguma que as acessibilidades são o motor do desenvolvimento. E nesse aspecto, temos que lutar por esta causa, porque está em causa o desenvolvimento do interior, mas acima de tudo a segurança. Estamos a falar de uma via com uma sinuosidade elevada, um pavimento completamente degradado. Eu pedi até ao meu chefe de gabinete que vos fizesse entregar um dossiê com algumas imagens, algumas fotografias da via. Tenho um relatório também dos bombeiros, que inclui relativamente a um incidente que aconteceu na semana passada numa destas freguesias por onde atravessa a Nacional 225, pela qual eu também pedi a sua presença para me acompanhar hoje e daqui a pouco vou-lhe passar a palavra. As ravinas, com as constantes quedas de barreiras para a via pública, as supressões do pavimento, que na minha opinião podem aluir a qualquer momento, e agora deixem contar-vos um pormenor que eu acho que revela o estado da arte. Quando, eu penso que há cerca de 2 meses atrás, nós tomámos a iniciativa de reunir com os vários grupos parlamentares. Viemos aqui, onde tivemos a oportunidade. Fruto disso, eu dei uma entrevista para a RTP, num determinado sítio da Nacional, onde tinha um muro caído, onde havia quedas de barreiras, estreitamento de via, estado deplorável do pavimento. Daí a umas semanas, esse muro, onde eu estive precisamente a dar a entrevista, foi reparado. Ou seja, parece que foi o milagre da comunicação social e que aquele problema que apareceu na televisão a transmitir estes problemas todos, entretanto ficou resolvido. Mas será que só se aperceberam do estado pela televisão? Será que é caso único? Não é. Aquele foi resolvido porque apareceu na televisão com pano de fundo na minha entrevista. Isso eu acho que é de lamentar, e isto acho que eu estou a transmitir isto porque efetivamente acho que é revelador da noção e da consciência que a Estradas de Portugal terá acerca do estado da estrada, mas não é feita nenhuma intervenção de fundo. Ali foi fruto da publicidade mediática que aquele local teve quando da minha entrevista. Por isso, o Estado é lamentável, causa-nos enormes transtornos. Eu vou, se repararem no dossiê que foi entregue, não sei se é no final, nós temos aí o número de alunos transportados, temos os números de ocorrências dos alertas feitas de emergência, e coloquei também um relatório que me foi enviado na semana passada, de uma ocorrência da semana passada relativamente ao estado, a uma situação de emergência que tiveram que ocorrer, que eu acho que é de lamentar que nos dias que correm isto possa acontecer. Eu pedi então ao Sr. Comandante dos Bombeiros, Sr. Paulo Almeida, professor Paulo Almeida, para que neste caso em particular e em viva voz dar a conhecer as contingências de um serviço de emergência e o que aconteceu, os pormenores que então, devemos evitar.
Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que me estão a dar, não só também a colaborar com o Executivo Municipal, mas também em representação daquela população que nós servimos. E eu queria só realçar aqui dois aspectos que têm a ver com dentro da nossa área de intervenção, este caso concreto da Nacional. E referia que, conforme o Sr. Presidente disse, vocês têm à vossa disposição dois documentos e eu pedia-vos que fizessem o esforço para depois, com calma, darem uma vista de olhos. São de leitura rápida, mas basicamente está lá vertida a seguinte informação. Numa das situações, é a história de um acontecimento muito recente, é só mais um acontecimento, não está lá tudo contado, porque há aqui questões que têm a ver com a necessidade de confidencialidade, como é óbvio, mas e que têm a ver com a disponibilização ou não do dispositivo de emergência relativamente a meios mais diferenciados. Mas queria-vos alertar para os tempos para o tempo que medeia entre o momento que é solicitado o socorro e a demora a chegar à unidade de saúde. Estamos a falar num caso grave, que cada vez mais é mais frequente, que tem a ver com a idade das nossas populações, cada vez populações mais envelhecidas, que os jovens abandonam-nos porque, não sei se é por causa da estrada, também será um dos fatores, obviamente, não será o único. Mas o que é certo é que desde o momento em que é solicitado ou desencadeado a saída da equipa da tripulação adequada até ao momento em que está a entrada na unidade hospitalar, mediaram mais de 2 horas. Isto acho que vos devia fazer refletir. Estamos a falar numa situação de uma fratura complexa. Depois a senhora foi diretamente ao bloco operatório. Felizmente não aconteceu o pior, mas eu queria vos dizer que isso é só mais um caso, nem sequer foi o caso mais grave. Como é muito recente e é de fácil leitura, eu agradecia, porque acho que faz transparecer exatamente a problemática da Nacional 225. Depois, tem também umas tabelas em jeito de relatório relativas aos episódios de emergência que nós tivemos no ano passado, também nas localidades que são servidas pela Nacional. E queria só lembrar-vos que este tipo de episódios aconteceu com cerca de 3 mil pessoas. E isto leva-nos à pergunta: porquê é que a demora aconteceu num espaço temporal de 2 horas e muito? Aconteceu porque já é muito difícil circular na via conforme ela está. Imaginem um politraumatizado e imaginem a que velocidade é que se consegue circular. Imaginem também que as unidades mais diferenciadas de apoio médico se situam uma em São Pedro Sul e uma mais diferenciada ainda dotada de um médico que se situa em Viseu, e portanto imaginem os tempos para a chegada de um simples medicamento que ajuda a pessoa a suportar a viagem. Portanto, nós tivemos uma equipa de uma CIV à espera em Castro Daire, já depois de ter sido acionada muito, muito depois, e começámos a ser questionados pelo CODU por que motivo é que ainda não tínhamos chegado a Castro Daire. A ambulância vinha a 5 ou 10 km/h e mesmo assim era difícil para quem estava a ser transportado. Não era a CIV que vinha a 5 ou 10 km. A CIV, já depois de se ter iniciado o socorro no local, demorou menos tempo a chegar a Castro Daire para nos auxiliar do que o tempo que a nossa equipa demorou de parada de esteira a Castro Daire. E eu acho que, para quem conhece, isto explica tudo. E depois estamos a confrontar com um problema ainda muito mais grave, que é no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, felizmente que ele está cada vez mais capacitado e tem mais ferramentas modernas ao seu dispor para perceber imediatamente onde é que a situação está a acontecer, quais as vias de escoamento do problema em direção à unidade de saúde, mas acontece que num ecrã, o ecrã é 2D, não é 3D, e o ponto de socorro está aqui e o outro está ali, mas esquecem-se que a estrada é assim, que está no estado em que está e que os desníveis e as tais ravinas, a acessibilidade é muito complicada. Portanto, se forem um GPS e se reduzirem o GPS, Castro Daire está perto, muito perto de São Pedro Sul, parada de Esteiro está muito perto de São Pedro Sul. Mas na realidade, em tempo, isso não é verdade. Tem que se subir ao São Macário ou por Sul. Para quem, eu acredito que há muita gente que não me percebe, mas percebem a lógica do que eu estou a dizer, não é? Pronto. E queria só realçar-vos novamente a problemática da degradação da via e as implicações que isso tem nos tempos de socorro e depois, em casos graves, os tempos de demora do encaminhamento desde o local onde acontece o sinistro até à unidade de saúde mais próxima, ou mais diferenciada, porque nós recebemos ordens no sentido do encaminhamento ser efetuado ou para Viseu, ou para Lamego, ou para São Pedro do Sul, ou para Sinfães.
Então, para rematar esta intervenção inicial, dizer-vos que nós temos consciência, somos pessoas responsáveis, temos consciência daquilo que é o estado do país e as disponibilidades orçamentais e financeiras, e nós não estamos aqui a pedir nenhuma intervenção com pontes e viadutos, nada disso. Nós aquilo que estamos a pedir é segurança na via, criar condições de segurança na via, uma outra retificação, porque temos zonas onde não passam dois carros um pelo outro, numa nacional, e a requalificação de um piso. Estamos a falar de uma intervenção que, grosso modo, rondará os 4 milhões de euros. Não estamos a falar de nenhum investimento de 100 milhões de euros, nem de 50 milhões de euros. Estamos a falar de um investimento de baixa monta para aquilo que é um orçamento de Estado. E comparando, e não me levem a mal dizer isto, estou em Lisboa, mas não me levem a mal dizer isto quando ouço falar em tantos milhões para programas de apoio à redução tarifária, tantos milhões para metros de Lisboa e do Porto. Eu compreendo e não sou contra, mas olhem para o interior, senhores deputados, olhem para conselhos como Castro Daire e criem as mínimas condições para que possamos, e as gentes de Castro Daire e destes conselhos, poder viver com as mínimas condições de dignidade, de segurança no seu dia-a-dia. É isto que nós queremos, é nisto que nós estamos a lutar e encontramos-nos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional, para em conjunto encontrarmos a solução para resolvermos este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço as vossas palavras. Eu aproveito para dar uma pequena informação. Quando o Sr. Presidente da Câmara, Paulo Almeida, disse no início que esperava que as cadeiras estivessem mais preenchidas, não é nenhuma justificação que eu vou dar, mas neste tipo de audições, normalmente os partidos fazem-se representar por um dos seus deputados. Estão praticamente todos os partidos representados, à exceção do CDS, que por motivo de ter uma coincidência na agenda, porque os principais partidos estão representados. Os que não estão é o PAN, que é um deputado que não consegue dividir-se. Eu não estou aqui a fazer nenhum, não tenho nenhuma encomenda desses partidos para fazer a justificação. E os verdes, que está, normalmente também não conseguem ir a todo lado, e também esses dois, como são poucos, não conseguem ir à agenda toda. Mas os principais partidos estão cá todos, está o Partido Socialista, o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, e normalmente é um de cada partido que vem, não é uma reunião da comissão em si, onde estão os deputados todos à volta da mesa. É a audição em que cada partido se faz representar por um. Portanto, em termos de assento parlamentar, estão representados os principais partidos e, como tal, esta é a prática habitual. Posto isto, passaria a palavra ao deputado que representa aqui o PSD, Sr. Deputado Viziense, Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar a cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Comandante e o Chefe de Gabinete, o Alexandre, e começar por dizer que esta é uma matéria que o PSD tem acompanhado com bastante preocupação e proximidade, ao ponto de, na legislatura anterior, quando da elaboração do plano de investimentos de proximidade que o governo anterior aprovou, ter defendido a sua inclusão nesse plano plurianual de investimentos, ficando prevista o início da sua intervenção para o ano de 2016. Para nós, preocupa-nos o facto de ter sido adiada essa intervenção. São opções políticas do atual Governo e em função dos orçamentos de Estado que foram aprovados, e por isso não me parece que haja aqui, do ponto de vista político, uma opção que tenha como prioridade este tipo de investimentos. Nós, nesse sentido, das visitas que fizemos de acompanhamento de proximidade, percebemos o estado em que a via se encontra, percebemos a urgência da intervenção e também não aceitamos que seja sequer negligenciável a intervenção na via em causa. Eu gostaria de saber, em função disso, Sr. Presidente, se a Câmara Municipal já reuniu com o Governo, colocando esta questão em cima da mesa, se houve algum compromisso da parte do Governo para concretização do investimento, se reuniu com as infraestruturas de Portugal, se há alguma justificação para este atraso, porque nós percebemos a importância estratégica da via. Percebemos que, felizmente também, fruto do ecoturismo dos passadiços do Paiva, há também algum benefício para aquele território com uma maior afluência de turistas. No entanto, em função do estado em que a estrada se encontra, vai aumentar a exposição das pessoas a riscos e a putativos acidentes. Se, aqui uma curiosidade mesmo, aqui falámos em parada de Esther, falámos desta distância, Cabril é um pouco mais à frente, numa situação destas, se tivesse acontecido em Cabril, qual seria o tempo eventual que demoraria o acidentado a ser socorrido em hospital? No fim. Ou seja, preocupa-nos todo este enquadramento. Nós não aceitamos que as questões relacionadas com a coesão territorial, com a interioridade, com a desertificação, com o envelhecimento da população, sejam tantas vezes enunciadas como preocupações políticas e quando há condições para fazer alguma coisa, nada se faz, adia-se. E deixo aqui também uma preocupação ainda maior, e por isso daí a necessidade de se fazer algo no sentido de exigir mais compromisso da parte do Governo. Ontem mesmo ficámos a saber que haverá uma redução do investimento público por parte do Sr. Ministro das Finanças, já este ano. Perante os factos, tendo havido um adiamento destes investimentos do plano de proximidade, porque houve uma opção política que desviou o financiamento das infraestruturas de Portugal para outras opções, fico mais preocupado ainda e por isso, Sr. Presidente, da nossa parte vai manter-se aqui o compromisso de colocar e de manter esta preocupação na primeira linha do nosso combate político e, sobretudo, tudo iremos fazer para que seja também ela prioridade por parte do Governo e das Infraestruturas de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. De seguida, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Fazer uma pequena correção. Nós, do Bloco de Esquerda, não estamos um, mas estamos dois. Estava cá eu, entretanto, o coordenador desta comissão também saiu da reunião e mesmo assim teve o cuidado de vir cá, estamos cá dois. Pronto, voltando ao caso da Estrada Nacional 225, conheço mais ou menos, porque sou de Sinfães, portanto sei o que é que é os problemas do interior e o que é os problemas das estradas no interior. Não posso deixar passar em claro a responsabilidade dos governos anteriores, não só do atual, mas dos vários governos anteriores, porque o estado desta estrada não é numa legislatura nem em duas que fica assim. São muitos remendos durante muitos anos. E o que nós notamos é que os governos anteriores apostaram muito em autoestradas, em parcerias público-privadas, construções novas, mas declinaram completamente o que é a manutenção daquelas que já haviam, não é? E isto é quase como termos uma árvore com um imponente tronco, mas que não dá frutos porque foi cortada logo a seguir ao tronco, não é? É preciso, os ramais são necessários mantê-los e realmente é urgente que isto não tem condições sequer de segurança, quanto mais para passar um autocarro, estradas estreitas, pontes que passam de cada vez e então o socorro ainda pior. Mas agora, mais concretamente relacionado com aquilo que a autarquia tem feito, portanto, No início deste ano esteve a passagem de algumas competências, por o Governo tentou passar algumas competências para a autarquia, e não sei se realmente Castro Daire aceitou a passagem já da autarquia, portanto, das estradas para a autarquia, se aceitou essa competência ou não. No caso de ter aceito ou não ter aceito, se fez ver ao Governo já este problema, como é que será, porque se não aceitou agora, em 2021, a estrada vai-lhe cair no colo, por assim dizer, e se já diligenciou para que essa estrada fosse reparada antes de passar para a competência, ou a possível passagem para a competência da autarquia, portanto, se teria essa intervenção de fundo, portanto, a reabilitação da estrada, nomeadamente das pontes muito estreitas, que aí terá que ser reconvertido a alguns traçados, ou então pequenas correções de curvas muito apertadas, porque hoje em dia a tecnologia de construção é muito superior à quando a estrada foi feita, portanto, há certo tipo de curvas que numa reestruturação da estrada devem ser eliminadas. Era essa parte. E, portanto, e mais uma... Portanto, essencialmente era isso. Portanto, a função da portanto, no orçamento, não é na aprovação do Orçamento de Estado, como aqui o nosso colega deputado do PSD disse, da aprovação do Orçamento de Estado que vai resolver, porque isso é competência do Governo e das autarquias, a execução da obra, as opções do Orçamento de Estado, mesmo em grandes obras, portanto, aquilo depois é uma questão de pormenor, que muitas das vezes são inscritas, e mesmo governos anteriores, PSD, CDS e PS, mesmo os anteriores, certamente, essa e outras estradas, infelizmente, foram declinadas e não foram feitas, não é? Portanto, isso por si só não é razão, mas queríamos saber mesmo se a autarquia ficou com as competências das estradas, se ficou ou se não ficou o que fez junto do Governo para negligenciar, para que ela fosse reestruturada antes da aceitação disso, ou então após as contrapartidas de a ter aceito assim. Obrigado.
Muito obrigado. E de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Relator. Quero começar por cumprimentar a delegação aqui presente, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Comandante, e agradecer a toda a delegação, toda a equipa aqui está. Eu queria começar por dar uma explicação e um pedido de desculpas, porque quando eu entrei na reunião, o Sr. Presidente já estava a iniciar a sua intervenção e eu tinha acabado de chegar da Comissão Parlamentar de Inquérito. As questões da EDP, da energia, das rendas excessivas, etc., que se prolongou um pouco mais, e foi por essa razão que eu, já durante o andamento dos trabalhos, é que me juntei à reunião, mas eu julgo que entendi e ouvi o essencial da informação e da exposição que os senhores partilharam com esta Comissão Parlamentar, e quero agradecer-vos por isso. Agradecer a vossa vinda e a vossa... partilha relativamente ao alerta que nos transmitem, que leva mais longe, digamos assim, aquilo que já consta da petição que deu origem, ao fim e ao cabo, a esta iniciativa, a este contacto. Como o Sr. Deputado Relator dizia aqui, é mais ou menos uma prática habitual que o acompanhamento nas audições dos peticionários, das pessoas que promoveram estas petições, seja feito com este nível de presença, sem prejuízo do acompanhamento aos temas em cima da mesa por parte dos vários grupos parlamentares. Admito que os senhores tenham já em contactos anteriores com grupos parlamentares, a Assembleia da República, levantado esta questão, embora eu pessoalmente não tenha acompanhado esses encontros, sei que tenho conhecimento que, por exemplo, a minha camarada deputada Ângela Moreira, que tem já debruçado sobre este assunto e acompanhado esta matéria, aliás, dinamizou no quadro do trabalho do nosso grupo parlamentar uma iniciativa que é um contributo para chamar a atenção também e até para apontar caminhos e soluções, que é o projeto de resolução que deu entrada no dia 14 de fevereiro deste ano sobre precisamente este assunto. Aliás, essa parte, do ponto de vista das iniciativas parlamentares, dos projetos de resolução, que estão na Assembleia da República, há aqui uma relação direta até com a própria iniciativa que as pessoas têm ao dirigirem-se à Assembleia da República, porque houve desde logo algum eco que encontraram nas propostas dos vários partidos, porque no dia 14 de fevereiro entra o projeto 1987 do PCP, que recomenda ao Governo a requalificação urgente da Nacional 225. No dia seguinte, logo após aquela proposta, entra o projeto de lei 1994 do PSD, sobre o mesmo assunto. Passado mais 4 dias, entra o projeto dos Verdes, do Partido Ecologista aos Verdes, que é o 1996, sobre o mesmo tema. E, finalmente, 2 dias depois desse, no dia 21 de fevereiro, o projeto do CDS. Portanto, neste momento temos iniciativas parlamentares identificadas na base de dados da Assembleia com este tema, precisamente, a Estrada Nacional 225, PCP, Partido Ecologista aos Verdes, PSD e CDS. Como já aqui foi dito, este é um problema que também gostávamos de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. De facto, se tivesse começado o problema há 4 ou 5 anos, lá mais ou menos, muito bom era. Quem dera que tivesse sido um problema recente e que tivesse surgido e que fôssemos a tempo de evitar o agravamento. Mas o que está aqui, aliás, o dossiê que os senhores trouxeram, que é um dossiê muito completo e muito claro, mesmo para quem não utiliza todos os dias aquela estrada, fica perfeitamente à vista a degradação, o estado mesmo de degradação e de perigo que se coloca, e depois situações como é que os senhores relataram, particularmente o senhor comandante Paulo Almeida, com as questões das dificuldades e a morosidade no socorro e em ocorrer às situações, naturalmente ficam à vista de um problema que vem de trás. E vem de tão longe, que é do tempo de uma coisa que já não há aqui na Assembleia há muitos anos, que é o PIDAC. O PIDAC, tal como era votado, que agora continua com esse formalismo, mas não traduz os investimentos concretos que eram aqui discutidos na Assembleia. E nessa altura, estamos a falar de há várias legislaturas, muito para trás, quando o PIDAC era votado no Orçamento de Estado, já nessa altura nós apresentávamos a proposta do reforço de verba que permitisse que fosse intervencionada a Nacional 225. E qual foi a solução que foi encontrada? Foi salvo erro, foi a alteração aprovada pelo PSD e pelo PS, que acabaram com a votação do PIDAC. Deixou de haver PIDAC para votar na Assembleia, nunca mais houve propostas ao PIDAC, porque o PIDAC acabou, nem sequer. A propósito do Orçamento de Estado, não é? Porque o Orçamento é aprovado agora sem estas discriminações em concreto do detalhe das estradas que são intervencionadas, isso já acabou por alteração da lei, mas no tempo em que era assim a gente propunha, apresentava e era chumbado pelos mesmos que felizmente hoje têm essa opinião diferente de que é preciso intervir e investir nessa matéria, que na altura a perspectiva apologista era outra. Portanto, isto é uma luta antiga e valorizamos muito as populações e os responsáveis, os autarcas, as entidades que representam, e até institucionalmente, as populações, no sentido de não terem baixado os braços, que é muito importante, de facto, manter em cima da mesa este assunto e colocar de uma forma muito, muito concreta. A pergunta que nós, isto para dizer, da nossa parte está à vista também essa persistência e esse objetivo de não deixar cair esta reivindicação, que é uma reivindicação justa. A pergunta que deixava, e não sei se o Sr. Presidente se debruçou sobre isso logo ao início, não sei, peço desculpa, mas que pudesse também pegar nesta matéria, que é, digamos, o diálogo, a interação, a resposta que tem havido ou não por parte, nomeadamente, da IP e a disponibilidade que possa existir, quer da parte da IP enquanto entidade ela própria, quer da parte, naturalmente, do Ministério, que tem que responder perante as populações, perante os autarcas, com a responsabilidade que tem da tutela nestas matérias, e por isso deixava também, porque era útil para a discussão que aqui fazemos e para as decisões que aqui tomamos, o ponto de situação atualizado desse diálogo, desses contactos, e agradecer mais uma vez esse contributo. Muito obrigado.
Obrigado. E em nome do Partido Socialista, darei agora a palavra a mim próprio. Para tecer 2 ou 3 comentários, no fundo, concordar com quase tudo o que foi dito e reforçar com 2 ou 3 notas. Primeiro, felicitar o Presidente, o primeiro peticionário, Presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, porque tomou a iniciativa de juntar à sua volta um conjunto de pessoas e instituições também, outros municípios, como Arouca, Sinfães, Vila Nova de Paiva e o conjunto da população que aqui é representada por estes municípios, são umas largas dezenas de milhares de pessoas que sentem a dificuldade que é circular nesta via. Sabemos que é um problema que não é desta legislatura, nós sabemos que não é destes últimos 3 anos, agravou-se naturalmente nestes últimos 3 anos e cada dia que passa agrava-se. E de facto, como disse também o deputado do Bloco de Esquerda, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve a construção de uma rede de estradas e esqueceu-se muito, é verdade, eu reconheço, como cidadão reconheço, que é preciso olhar com outros olhos para a manutenção da rede que faz a ligação entre esses principais eixos, porque existem as autoestradas onde circulam pessoas, mas também existem as outras que fazem a ligação entre esses principais eixos onde também circulam muitas pessoas e que não se dá conta. E essas estradas, muitas vezes, são muito importantes, como frisou o Sr. Comandante dos Bombeiros, porque muitas vezes não está lá a dita da televisão, mas acontecem todos os dias situações urgentes e que é preciso nós olharmos com muita atenção. Como deputado do Partido Socialista, percebi e temos acompanhado este problema, aliás, este problema arrasta-se desta estrada há tempo demasiado, já devia ter tido uma solução. Nós temos feito também o nosso trabalho de fazer sentir ao senhor, no caso anterior, e agora também já fizemos ao atual Ministro das Infraestruturas, a necessidade que há de olhar para esta situação. Temos feito chegar. Também temos sentido alguma preocupação desde há algum tempo, tal como o Sr. Presidente da Câmara de Castro Daire tem feito, também o Presidente da Câmara de Sinfães, quem sou amigo, como o Presidente da Câmara sabe, sempre me encontra, fala-me da urgência de resolver esta questão. E, portanto, o Partido Socialista está sensível a esta situação e irá continuar a acompanhar. Este assunto irá ser discutido em plenário e, como tal, o Parlamento, há iniciativas legislativas que decorrem já do trabalho que vocês fizeram no terreno desta vossa iniciativa, significa que o Parlamento vai pronunciar-se, vai debater, e tudo isto tem o seu percurso, e o percurso é o Governo vai também perceber que é um assunto, vai sentir que tem que olhar com mais firmeza para este assunto, e queria felicitar-vos por isso e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista podem contar com aquilo que estiver ao nosso dispor para apoiar esta vossa iniciativa. E agradecer-vos o trabalho que têm feito, e no fundo a única questão que eu vos queria colocar para estes 10, e pedia-vos que fossem relativamente rápidos, porque o plenário vai começar, só queria saber dos contactos que têm tido com as infraestruturas de Portugal, qual o ponto de situação, uma vez que estamos a falar de um montante daquilo que é o orçamento, embora nunca seja o que eles querem, mas não estamos a falar de nenhuma obra com orçamentos proibitivos. Muito obrigado.
Eu se calhar pedia para, e eu depois rematava, a questão do tempo de resposta, se fosse...
Certamente que, relativamente à pergunta que o Sr. Deputado formulou há pouco, se fosse numa das extremidades, quanto tempo demoraria? Eu disse Sr. Deputado, não disse. Certamente que numa das extremidades demoraria seguramente acima das 3 horas, 3 horas e meia, caso não nos fosse permitida a evacuação aérea, que por vezes, tal por vezes acontece, mas também não quer demais relembrar que também sai muito onerosa ao Estado. E, como temos um deputado de Sinfães, poderia perguntar-me, então, porquê é que dali não dá o saltinho para Sinfães? Porque na maior parte do inverno, essa via não tem condições de segurança, porque ou tem neve ou tem gelo constante.
Muito bem, então... Deixem só fazer aqui um pequeno reparo. Aquela minha intervenção inicial foi no sentido que tinha eu também esta convicção, que iríamos discutir isto num fórum mais alargado, porque eu tive cuidado, depois da entrega da petição, reuni com todos os grupos parlamentares e as caras que estavam nesta reunião eram caras com quem nós já teríamos estado sentados há um mês e meio atrás a apresentar os problemas. A minha convicção é que hoje discutiríamos isto de uma forma mais alargada e mais profunda. E daí este meu argumento. Depois, uma vez que o tempo também urge, dizer o quê? É evidente, houve uma série de demarches e de diligências que eu efetuei antes de iniciarmos a petição. A petição surge porque, após, sou Presidente de Câmara há um ano e pouco, a primeira coisa que fiz foi reunir com as infraestruturas de Portugal e perceber o estado da arte. E rapidamente percebi que o estado da arte era zero. Desculpem, mas que não havia rigorosamente nada previsto. Depois aproveitei, numa reunião que aconteceu na CIM, Viseu de Alafões, onde estava o ministro Dr. Pedro Marques das Infraestruturas, e estava o Presidente das Infraestruturas, foram questionados sobre o assunto. Ao mesmo tempo entreguei um dossiê ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente das Infraestruturas, exatamente igual a relatar o problema, sobre o qual fiquei de receber uma resposta. Até hoje não recebi qualquer resposta. Posto isto, instámos ou tomámos a iniciativa de realizar a petição. Fizemos a petição, entregámos a petição, reunimos com todos os grupos parlamentares e hoje estamos aqui novamente para defender esta a nossa luta. Dizer também o quê? Dizer que a população também já está desacreditada, porque, quer queiramos, quer não, 2014-2015 foi criada a expectativa que em 2016-2017 que a obra arrancaria. E mais uma vez houve uma desilusão, um desapontamento, e o que é certo é que a obra não arrancou. E isto efetivamente é algo que nos preocupa, porque discutimos, falamos e depois não saímos, como se diz, na beira da cepa torta. Continuamos exatamente como estávamos. Portanto, depois dizer o quê? Queria também realçar, não disse há pouco, foi lapso meu, mas do grupo parlamentar do PCP, a doutora Ângela Moreira, para além da reunião que tivemos aqui, deslocou-se à Nacional 225 fazer um reconhecimento do estado da via. É importante também referi-lo. Depois, a questão das infraestruturas de Portugal, ao responder ao Dr. Pedro Alves, também já respondi à sua pergunta. Depois há aqui um outro pormenor que me preocupa imenso, que tem a ver com a descentralização de competências. Foi-me transmitido, nós votámos contra a descentralização de competências, e neste âmbito em particular, aquilo que passa para os municípios é a gestão das estradas nacionais, digamos assim. Foi-me dito, numa reunião, também no âmbito da CIM, com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que a gestão, na gestão das infraestruturas ou das estradas nacionais, não estaria a conservação e a manutenção da estrada, que isso estava fora da descentralização de competências. Que seria o quê? Seria, por exemplo, licenciar uma travessia numa estrada nacional, licenciar um muro que confinasse dentro do perímetro urbano de afastamento à estrada nacional, que toda esta questão não estava dentro do pacote da descentralização. É algo que hoje sai daqui muito preocupado, e eu votei contra, porque para mim, eu quando estou a gerir qualquer coisa, eu tenho que garantir o seu estado de conservação, isso para mim é algo que é básico, mas que me foi dito que isso não estava no pacote da descentralização. Ouvido isto hoje aqui por um senhor deputado, deixem-me transmitir-lhe que fico ainda, saio daqui ainda mais preocupado, no sentido de que em 2021, pelo que me disse, a responsabilidade passará para a Câmara Municipal. Foi isso que eu percebi.
Eu disse a possibilidade de passar.
Eu votei contra. Até agora votei contra. É evidente que o diploma diz que em 2021 as competências vão ser da Câmara. Agora, tenho aqui duas versões. Uma que me diz que isso está fora e outra que é possível que esteja dentro. Não sei, mas eu acho que era importante também isso ser esclarecido, porque é algo que eu nunca poderei aceitar uma competência tal como ela está, porque isso não é transferir rigorosamente nada, é evidente, estou disponível para negociar, isso sim, podemos encontrar um consenso, e isso sim, negociar, mas negociar pressupõe sempre ter a componente financeira associada. Depois, e para terminar a minha intervenção, eu queria perceber uma coisa, por parte do PS há também alguma iniciativa parlamentar, algum projeto de resolução? Não vai haver? Também é outra preocupação. Pois, claro, também, eu estou a falar enquanto Presidente de Câmara, que é outro, é outra preocupação. Claro, claro, claro. Eu acho que era importante. Eu estou apenas a referir isso pela importância que eu acho que o assunto merece, em esta envolvência. Uma coisa é o PS votar a favor até um projeto, uma iniciativa parlamentar. Claro. Outra coisa é o próprio partido apresentar um projeto de resolução, uma iniciativa. E acho que isso também, também seria fundamental. A senhora deputada deixava-lhe esse repto e como disse, estava disponível e podíamos contar com o apoio do PS para esta causa, deixava-lhe este repto no sentido de... Também contámos consigo e com a bancada parlamentar do PS, no sentido de termos também um projeto, uma iniciativa que visasse esta requalificação, para nós tão importante, e para a região e para o país, porque estamos a falar de uma zona que neste momento, felizmente, atravessada por muita gente, muito lado, e não só deste país, também do estrangeiro. E é uma via estruturante e que necessita da sua requalificação urgente. Portanto, é o que eu tenho. Agradecer-vos mais uma vez este momento e dizer-vos que estaremos disponíveis para o que for necessário, alguma dúvida, algum pormenor, estaremos cá para ajudar e dizer-vos que saio daqui contando convosco para a defesa dos interesses do Conselho e deste país. Muito obrigado.
Obrigado. Agradecer a presença de todos, os contributos que nos trouxeram, e agora isso irá ser feito o relatório, e depois irá ser agendado o debate em plenário, e depois serão informados do dia. Muito obrigado.